E nós vamos falar com José Luiz Montrone e ele vai nos fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo e os queridos ouvintes do programa A Voz da Diocese.
Qual o Evangelho deste final de semana, José Luiz?
Neste quinto domingo da quaresma, vamos acompanhar e refletir um trecho do Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 45.
E agora eu vou fazer a leitura deste Evangelho. Você pode estar nos acompanhando aí com o seu folheto da liturgia diária da sua comunidade ou com a sua Bíblia. O Evangelho é o de João, capítulo 11, versículos do 1 ao 45. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com o perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente,
Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos:
Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta tinha se encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo ali para chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus respondeu, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graça porque me ouvistes, eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia para que creia que tu me enviastes. Então, tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Pode nos fazer a reflexão deste evangelho, José Luiz?
Um dos males do nosso mundo de hoje é que os bons, aqueles que poderiam remediar muitas coisas, estão meio que adormecidos, ou seja, parados no tempo. Mas será que eles estão adormecidos e insensíveis? Ou é a estrutura social em mão daqueles que detêm seus próprios interesses, que às vezes impede qualquer movimento em prol da justiça? Se houver essa manifestação, acontecerá a repressão, as torturas também, e essas atitudes afugentam a vontade de fazer alguma coisa. O medo pode ser pior do que a morte. Ele é uma forma de morte. Seu espírito não nos levar do medo, não haverá esperança para o mundo, pois a ressurreição também é isso, ser libertado do medo. Não há época ou situação que a gente não possa enfrentar e que eles não podem obrigar o povo ao silêncio de modo absoluto. O espírito é mais forte do que as armas, do que qualquer repressão. Lembremos-nos do apóstolo São Paulo. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida ao nosso corpo mortal. Aqueles que sofrem a repressão, desafiando a sociedade atual para preparar uma sociedade melhor, parecem demonstrar que o Espírito está com eles. Jesus ressuscitou Lázaro para nos dar uma prova de que é capaz de ressuscitar cada um de nós, bem como para quem não tivéssemos medo da morte. A vida não teria sentido sem a ressurreição. Uma prova de nossa fé na ressurreição está em não dar muita importância à nossa própria pele, como faziam os mártires. Devemos lutar para que as formas de morte inventadas pelos homens desapareçam da terra. Existe uma luta contra a morte que é própria dos cientistas. Podemos chamá-las de uma luta científica, mas também existe a luta que se realiza através da evangelização e do compromisso social, a luta pastoral contra a morte. A injustiça pode matar muito mais do que as doenças, mas se o homem pode afastar a fome, a guerra, a injustiça e os outros males, então por que não o faz? Aí tocamos no ponto crucial do problema. Parece fácil amar, viver em paz, formar uma sociedade sem medos, na qual todos se sintam bem, como de uma boa família. E, no entanto, tudo isso é a coisa mais difícil e até mesmo impossível para o homem. São Paulo é quem nos dá a chave para explicar por que o homem escolhe ou cai em opções que acarretam sua desgraça. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tornar o mundo mais justo, mais humano, como menos morte e mais vida, fazendo o sinal de libertação do pecado, é algo que não depende da vontade do homem. A graça da ressurreição penetra em toda a nossa vida. Sem ela, não podemos fazer nada de verdadeiramente bom. Isso, entretanto, não quer dizer que Jesus porá em ordem todas as nossas coisas, construindo uma sociedade melhor. Significa apenas que para construir uma sociedade melhor, onde se possa viver uma sociedade de vida, é necessário que nos tornemos capazes de transmitir a vida. E por isso que temos a necessidade de ressuscitar.
Obrigado, José Luiz, pela sua reflexão. Genivaldo Inácio para a Voz da Diocese.
E vamos à participação do Padre Tiago Cíbula.
Boa noite aos ouvintes, a voz da Diocese e da Rede Milícia Imaculada. Nesse momento nos preparamos para a bênção de Deus. Colocamos como intenção todas as pessoas que passam por algum momento de enfermidade física ou espiritual. Que esta bênção de Deus nos possibilite ser Jesus Cristo na vida destas pessoas, ajudando-as a restituir a saúde do corpo, mas acima de tudo, a saúde da alma. A alegria de podermos vivenciar os valores do Santo Evangelho. Que a bênção de Deus, por intercessão do apóstolo Paulo e de Santo André, desça sobre vós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém!
Salmo 129. No Senhor toda a graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa.
Juventude, não vamos nos esquecer. No dia 9 de abril, o Domingo de Ramos da Juventude. Concentração no Paço Municipal de Santo André, às 14 horas e 30 minutos. Organize aí seu grupo, sua pastoral, seu movimento de jovens e vá participar deste Domingo de Ramos da Juventude. E neste mesmo dia, nós estaremos lá no Poliesportivo Eduardo Jesus de Souza, o Poliesportivo do Campanário, na apresentação da encenação da Paixão de Cristo, organizada pelo Grupo Teatral Iluminaginação. Nós estaremos lá também participando e envolvidos na atividade. Esperamos nos ver lá às 18 horas, dia 9 de abril. E por aqui nós ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui da Rádio Imaculada Conceição. Queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana. Este encontro em comunhão, fecha a ferida.